Vejo-me obrigado a retirar do vosso silêncio o sinal que estamos em condições de passar à votação. Quem vota contra as atas número 15, 16, 17, 18, 19 e 20 de janeiro do ano corrente? Quem se abstém? Estas atas estão aprovadas por unanimidade. O segundo ponto da nossa ordem de trabalhos tem a ver com a apreciação e a votação das notas de admissibilidade das petições número 14/13, que é uma iniciativa da Associação Sindical dos Conservadores dos Registros, que visa a consagração do direito fundamental à mobilidade no trabalho na administração pública e também, correspondentemente, a garantia de efetiva intercomunicabilidade entre a administração regional e a administração central na área dos registros e notariados, a integração na Lei do Orçamento para 2016 e também a petição número 15/13, que é uma iniciativa da Associação Sindical dos Conservadores dos Registros, que visa o fim da suspensão do pagamento do subsídio de fixação e do subsídio de compensação e do pagamento de passagens aos conservadores, notários públicos e oficiais dos registros e notariado a exercerem funções na região autónoma dos Açores e também aos conservadores, notários públicos e oficiais dos registros e do notariado a exercerem funções na região autónoma da Madeira por nomeação anterior ao ano 2004. Estas petições ambas estão subscritas pela Associação Sindical dos Conservadores e, portanto, para ambas é proposto que sejam admitidas e de seguida arquivadas por as pretensões estarem satisfeitas e verificar-se no caso concreto em análise a inutilidade superveniente do seu prosseguimento. Mas posto esta informação, não sei se algum senhor deputado ou alguma senhora deputada quer usar da palavra. Senhora deputada Rita Rato.
Obrigado. As petições só têm um peticionário que são os próprios que dirigiram à Assembleia da República. Eu só acho, eu não estou em desacordo, só acho que podia ser importante contactar os senhores, dizendo, eles disseram que não justificava. Pronto, então, como a doutora Sona já o fez, e eles próprios dizem que não, era só para certificar que eles não queriam mesmo vir cá, e assim sendo, parece-nos bem.
Muito obrigado. Mais alguém se quer inscrever? Não havendo, vamos prosseguir. Terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Exatamente. Fixação da redação final da proposta de lei número 1/13, Programa Especial de Apoio Social para a Ilha Terceira. Senhora deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado. Sobre esta proposta, os serviços sugerem uma alteração na entrada em vigor, mas nós temos alguma dúvida que possa ser assim, porque não foi isso que foi aprovado e pode ter um efeito. Porque o que foi aprovado diz que entra em vigor com o Orçamento de Estado de 2016. Os serviços propõem que entre em vigor com o Orçamento de Estado posterior à sua publicação. E nós achamos que é mais prudente manter o Orçamento de Estado de 2016 porque pode haver alguma questão de timings que não se coadune e depois só se aplicaria em 2017. E, portanto, seria mais prudente manter como foi aprovado e não como os serviços propõem. É a única questão que temos mesmo relativamente aos outros todos.
Muito obrigado. Mais inscrições sobre este ponto? Então, consideramos a pretensão que deriva da intervenção da senhora deputada Rita Rato. Então, fica tal e qual como tínhamos aqui aprovado e não conforme os serviços propuseram. Quarto ponto. Sim, nós compreendemos que é essa em concreto. Fixação da redação final dos projetos de lei número 53/13. Do PCP, 56/13 do Bloco de Esquerda e 60/13 do PEV, que tem a ver com o estabelecimento do direito a uma compensação por morte emergente de doença profissional dos trabalhadores da Empresa Nacional do Urânio. Recordo que, no passado dia 20, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro propôs a seguinte redação para o quadro constante do artigo 3º, onde se lê 45-55, que se passa a ler até 55. Esta proposta foi acolhida favoravelmente por todos os deputados coordenadores. Faço registro nisso para que conste em ata na abordagem deste nosso ponto de ordem de trabalhos. Não sei se algum senhor deputado se quer inscrever. Não havendo. E com esta nota, que faz todo o sentido que seja transcrita para a ata desta reunião, então vamos passar à votação. A confirmação desta redação final. Quem vota contra, com esta alteração, quem se abstém, está aprovado também por unanimidade. Quinto ponto da nossa ordem de trabalhos, fixação da redação final do projeto de resolução número 101/13, da autoria do Bloco de Esquerda, que tem a ver com a avaliação e a criação de uma nova estratégia nacional para a integração de pessoas sem abrigo. Inscrições? Senhora deputada, quer usar a palavra?
Obrigada, Sr. Presidente. Tem a ver com uma indicação que a doutora Susana nos estava a dar ainda no início.
Tem que falar um bocadinho mais alto que aqui.
Relativamente a uma questão que a doutora Susana nos estava a indicar quanto a um verbo, uma proposta de alteração para criar, em vez de se renovar, criar um novo plano, poderemos ficar com essa nova redação. Não há qualquer problema dessa sugestão.
Doutora Susana, pode-nos informar que conversa lateral é que teve com a senhora deputada que nós não conhecemos? Pode usar até aqui o micro?
Não. Eu perguntei se aqui onde está que a proposta da Daplena se faz ou não sentido, onde antes estava Renove, porque também já houve uma Estratégia Nacional de Integração das Pessoas Sem Abrigo. Mas não queria ser só, eu.
Quer dizer, criar é ex-novo e o retomar.
Mas como pois. Diz, cria uma nova estratégia.
E a questão é que a anterior terminou em 2015, de qualquer forma, portanto, neste momento não existe nenhuma. Portanto,
eu acho que não está mal.
Pode ficar criada.
Cria uma nova. Portanto,
sim. Eu pode ficar. Pode. Sim, sim.
Fica assim consensualizado. Eu hoje até estranho, está tão calmo. Não. Mas eu não vou dizer mais nada para não estragar.
Não fishing.
Desculpem lá o desabafo. Fixação, 6 pontos de ordem de trabalho. Fixação da redação final dos projetos de lei número 3/13, número 8/13, número 20/13 e número 33/13, que ambos procuram efetivar a 10ª alteração ao Código do Trabalho aprovado pela Lei nº 7 de 2009, de 12 de Fevereiro, que tem a ver com o restabelecimento dos feriados nacionais. Inscrições? Não havendo, passamos já à votação. Quem vota contra a redação final? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. 7º ponto da nossa ordem de trabalhos, fixação da redação final dos projetos de lei número 9/13 e número 104/13, que tem a ver com a reposição dos complementos de pensão no setor público empresarial. Inscrições? Não havendo, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. O 8º ponto da nossa ordem de trabalhos tem a ver com a distribuição de muitas iniciativas legislativas. O projeto de lei número 132/13, alargamento da competência inspectiva da ACT na função pública. Depois pedi ao Sr. Deputado José Soeiro que o Bloco de Esquerda indicasse.
Não.
Isto está em cima. Ah, tem razão.
É do PS,
tem razão. Então, depois o Partido Socialista, quando puder indicar o Sr. Deputado Relator, depois o Projeto de Lei nº 133/13, Programa Urgente de Combate à Precariedade Laboral na Administração Pública, é o PSD que depois tem que fazer a indicação, o Projeto de Lei nº 134/13, que institui o Plano Nacional de Combate à Precariedade Laboral e à Contratação Ilegal, compete também ao Partido Socialista, depois o Projeto de Lei nº 135/13, combate à precariedade, impedindo o recurso a medidas públicas ativas de emprego para responder a necessidades permanentes dos serviços públicos, empresas e outras entidades. E aí sim cabe ao Bloco de Esquerda, depois indicar um deputado relator. É o projeto 135/13. Depois, o projeto de lei 137/13, combate à precariedade laboral e reforço dos direitos dos trabalhadores, compete ao CDSPP, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Depois, quando o CDSPP, o projeto 137/13, é da responsabilidade do CDSPP, quando puderem... Não, essa é a iniciativa do PCP. Portanto, o 137 é do CDSPP. Por último, o projeto de lei 138/13 integra representantes dos reformados, pensionistas e aposentados no Conselho Económico e Social e é do PSD. Depois indicarão. Agora temos o nono ponto da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista para a realização de audições ao Presidente do Conselho de Administração do Novo Banco e à Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco. Não sei se o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro quer usar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, basicamente o requerimento creio que é de conhecimento já de todos e a matéria em apreço que suscitou a apresentação deste requerimento também. O Novo Banco é um banco que é neste momento detido por uma entidade de direito público, o Fundo de Resolução. Segundo notícias que vieram a público na semana passada, estará em curso, ou pelo menos estará previsto no curto prazo, o despedimento de cerca de 1.000 trabalhadores, 500 dos quais com despedimento coletivo, e, portanto, perante as responsabilidades públicas relativamente a este banco e perante a dimensão social de um despedimento coletivo desta magnitude, independentemente das posições da DGCOM e de outras entidades relativamente a esta matéria, entendemos que a Comissão de Trabalho tem todo o interesse e até dever em chamar não só o Presidente do Novo Banco, como a Comissão Nacional de Trabalhadores do Novo Banco, no sentido de os ouvirmos sobre esta matéria e percebermos quais são os estudos que suscitam estes números, os mapas de trabalhadores por áreas envolvidos, e procuramos perceber um pouco melhor, procurando, por um lado, reduzir o alarme social em torno desta matéria e, por outro, dotar o Parlamento e o país de mais esclarecimentos sobre aquele que poderá ser o maior despedimento coletivo da história da banca portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho mais uma inscrição. Sr. Deputado Rui Rizzo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados e Srs. Deputadas. Eu gostava de, enfim, por via de outras funções que eu exerço na sociedade portuguesa, gostava de introduzir apenas aqui dois dados. Efetivamente, existe um plano de reestruturação em curso no Novo Banco, como era o conhecimento geral, que neste momento estará concluído em cerca de 60%, haverá 400 trabalhadores e ainda faltará, e eu ponho aqui este faltará de alguma maneira entre comas, que faltará resolver. Devo chamar a atenção para o facto de estes planos de reestruturação são aprovados e negociados em Bruxelas, e daí também aqueles planos de reestruturação que tanto falamos relativamente ao BANIF, e também gostava de que ficasse aqui lavrado que tive ontem conhecimento, de que efetivamente a administração do Novo Banco se socorrerá de todos os instrumentos que estão ao dispor, legais que estão ao dispor, no sentido de evitar o despedimento coletivo, ou pelo menos que esse seja o mais reduzido possível, tendo em conta a caracterização dos trabalhadores a dispensar. É um processo dinâmico e, portanto, os 1.000 não se coloca sequer, nunca se colocaram já os 1.000 em termos de despedimento coletivo. Portanto, é um processo dinâmico e esperemos vivamente toda esta comissão, que merecerá com certeza ouvir a administração do banco e a Comissão de Trabalhadores, mas que quando for da audição, que o impacto já esteja francamente reduzido, como tudo leva a crer que seja objetivo. Eu pediria, no entanto, e perdoem-me, porque também sou novo aqui só, não é? Não. como estou cá há muito pouco tempo, eu acho que há aqui uma peça fundamental que esta Comissão deveria conhecer, que é o contrato que existe entre o Novo Banco e a equipa de assessores, de juristas, que está a acompanhar o processo. Quer-me a mim parecer que processos desta natureza, se forem contratados por objetivos, que é absolutamente destruidor de qualquer boa relação e de qualquer transparência destes processos. Entregaram um gabinete de advogados. um contrato por objetivos, se forem 50 ganha tanto, se forem 200 ganha esse tanto vezes, não sei quantas vezes, faz com que fiquem completamente inquinadas as relações de trabalho e a negociação da dispensa desses trabalhadores. E eu penso que isso seria fundamental neste e noutros processos que a Comissão de Trabalho conhecesse o tipo de acordo que é feito, porque naturalmente põe em causa sobretudo a confiança que se estabelecem entre as partes negociadoras. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas duas notas muito breves sobre este requerimento, o teor deste requerimento, para dizer que, de facto, nós concordamos que se trata de uma matéria muito sensível, uma matéria que, inclusivamente, já foi objeto de acompanhamento por parte de uma comissão de inquérito neste Parlamento e que, como é evidente, do nosso ponto de vista, deve merecer uma continuidade ao nível do acompanhamento por parte do Parlamento. E, portanto, desse ponto de vista, estamos de acordo com o teor do requerimento e com aquilo que é proposto e, portanto, votaremos favoravelmente o requerimento que é apresentado. Pese embora existam, de facto, notícias contraditórias sobre aquilo que é que era a intenção inicial da operação de reestruturação em curso do Novo Banco e aquilo que de facto se pretende fazer, e por outro lado até haver aqui uma diferença significativa nas intervenções também que ouvimos dos senhores deputados que me antecederam, o que demonstra, diria eu, até em resultado disso, a necessidade de se aprovar este requerimento e de ouvirmos aquilo que os responsáveis do Novo Banco têm a dizer.
Muito obrigado. Não sei se mais a senhora deputada Maria Mercedes Bosch tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as colegas e os colegas e permitam-me que sobre esta matéria diga que o Grupo Parlamentar do PSD está completamente de acordo que sejam ouvidas estas entidades. Sublinho que eventualmente poderá haver necessidade de ouvir outras, eventualmente, sublinho, e porque se trata de uma matéria muito relevante e como o emprego é realmente um bem muito, muito escasso e que se impõe preservar. Gostávamos, efetivamente, de ouvir estas entidades e acho que é muito importante que elas venham trazer algo que se possa, de uma vez por todas, avaliar a dimensão deste possível despedimento coletivo, que espero que até lá não se venha a confirmar, porque um despedimento coletivo desta dimensão seria o maior na banca portuguesa, pelo que é extremamente grave e estaremos muito atentos a esta matéria. Estamos a acompanhá-la também pelos nossos fóruns e é importante também termos acesso à documentação que nos possam ajudar a fundamentar ainda melhor e a analisar melhor esta matéria e daí a importância de eu voltar a sublinhar eventualmente outras entidades poderem vir a ser ouvidas no decurso destas audições, na medida em que podem trazer outras situações que possam haver necessidade de se ouvir. Pela nossa parte, concordamos plenamente. Senhor Presidente, como vê hoje, está tudo de bom humor.
Registo isso com muita satisfação, que é para... E espero que não venhamos a ter o chamado efeito contágio, de contrário. Senhor Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, é só para manifestar também a nossa concordância relativamente à proposta do Partido Socialista relativamente a esta matéria.
Muito obrigado. Sr. Deputado Rita Rato.
Sr. Presidente, para dizer que acompanhamos, queria apenas dizer o seguinte. Esta é uma matéria, esta é uma questão de emprego, porque o que está em cima da mesa, e esperemos, de facto, que não avance, é uma proposta de um despedimento coletivo, mas isto tem impactos num setor em específico. Estas matérias têm sido tratadas, e nós compreendemos, também no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças, vários intervenientes neste processo já foram ouvidos nesse âmbito, e, portanto, talvez fosse importante o Sr. Presidente consultar a Sra. Presidente da COFMA e saber da sua vontade, da sua disponibilidade para que esta audição seja conjunta, pelo que isto significa no setor e pela importância também que a Assembleia da República tem tido nesta matéria, ainda mais quando tivemos uma anterior Ministra das Finanças a dizer que esta decisão nunca teria consequências para os trabalhadores. E, portanto, independentemente disso e dos intervenientes no processo, de facto, talvez seja importante que estas audições sejam conjuntas com a Comissão de Orçamento e Finanças. Era, se calhar, uma proposta que queríamos deixar ao Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Tivemos com a intervenção da Sra. Deputada Rita Rato. aqui uma nova questão, que é de fazermos esta audição exclusivamente a solo, ou se eu proponho à senhora Presidente... É que seja esta comissão. O senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, sendo o primeiro...
Sim, relativamente à matéria que foi agora colocada, efetivamente o foco que queremos dar a esta matéria, porque é desse foco que se trata, diz respeito à questão do trabalho, e daí a apresentação deste requerimento via Comissão de Trabalho. Em todo caso, naturalmente não nos opomos a que o Sr. Presidente possa questionar a Sra. Presidente da Comissão de Finanças, no sentido de questionar, por sua vez, os deputados da Comissão sobre a possibilidade de uma audição conjunta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que a posição que nós tomamos foi centrada sempre na questão do emprego e da preservação do emprego. A nossa posição foi centrada aí e não em questões do funcionamento da banca, nem outro tipo de matéria, que, lógico, tem consequências. Eu diria que se manter-se... O foco, o objetivo desta audição, que é precisamente o que consta do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, que tem a ver com o emprego, que é um bem tão escasso e que tem sido tão badalado, e que para nós é efetivamente um bem superior, nós queremos ouvir, até porque estamos perante uma hipótese de maior despedimento coletivo na banca. E por isso acho que não devemos desvirtuar, nada tem a opor que a 5ª Comissão participe, eu não vou criar problemas por aí, mas sempre sentado no objeto do requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo seu contributo. O Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila tem a palavra.
Sr. Presidente, também muito rapidamente, apenas para dizer o seguinte. Eu percebo a proposta feita pela Sra. Deputada Rita Rato e que recebeu a anuência do Sr. Deputado Tiago Ribeiro, mas queria dizer-vos que estou completamente de acordo com aquilo que acabou de dizer a Sra. Deputada Mercedes Borges, porque, de facto, se o enfoque é um, e com o qual, evidentemente, todos os grupos parlamentares, todos acompanhamos essa preocupação, corremos o risco, e isso é preciso dizê-lo, corremos o risco de que, ao fazer uma comissão conjunta com a Comissão de Finanças, que esta matéria possa ser esvaziada, noutros temas que são legítimos, que são pertinentes, que devem ser também acompanhados por esta Assembleia, que são matérias seguramente de inquirição do Sr. Presidente do Novo Banco, que têm a ver com as competências específicas da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu temo, embora evidentemente não me oponha, se essa for a vontade do autor do requerimento e de todos os deputados, que isso seja feito. Eu acho é que corremos o risco desta matéria ser esvaziada e perder importância no meio de muitas outras. E eu acho que isso vai até contra o próprio espírito inicial da iniciativa. Mas, enfim, é apenas um modesto contributo para a maioria que nos governa.
Não sei se há mais inscrições. O Sr. Deputado José Soeiro tem a palavra.
Sr. Presidente, é só para dizer que não acompanho os receios do Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila e que pela parte do Bloco de Esquerda não víamos nenhum inconveniente em poder juntar à audição os deputados que têm acompanhado esta matéria. Concretamente, devo dizer-lhe que do Bloco de Esquerda nós já contactamos os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças que têm acompanhado esta matéria, porque, independentemente da decisão da Comissão, nós vemos vantagem em que os deputados que tenham acompanhado esta matéria, porque estes assuntos não estão desligados, isto é, a situação do Novo Banco e a situação dos trabalhadores do Novo Banco não são duas questões que estejam separadas. E, portanto, da nossa parte, nós vemos com vantagem que os deputados que têm acompanhado esta matéria na Comissão de Orçamento e Finanças possam participar desta audição. Se for pela, digamos assim, por uma audição conjunta entre as comissões, muito bem. Se não for, enfim, os deputados poderão também participar. Nós, da nossa parte, vemos vantagem em que quem tem acompanhado possa acompanhar esta audição.
Deputados, antes de passar à votação, excepcionalmente também quero dar a minha humilde opinião e quero dizer-vos que secundo, em termos opinativos, aquilo que foi referido pela senhora deputada Maria Mercedes Borges, pelo senhor deputado Filipe Lávila e também de quase da totalidade do que o senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro referiu. Em termos de comodidade, para mim até será melhor fazermos uma comissão conjunta. Nem terei o trabalho de presidir, poderei ausentar-me da sala quando entender. Agora, não escondo, eu sou um institucionalista e, como aqui foi bem referido, esta é uma matéria que foi suscitada no âmbito dessa mesma comissão, que no âmbito das suas competências tem taxativamente previsto discutir matérias deste interesse. Todos nós conhecemos a dinâmica parlamentar e saberemos que o foco conjunto com a 5ª Comissão, nós veremos a abordagem laboral diminuída, espremida ao mínimo, e transformaremos uma questão de âmbito laboral numa questão meramente financeira. Mas eu respeito a decisão que quiserem tomar. Eu só quero agora é que propor aqui a votação. Não sei se poderemos uma votação de ser uma audição exclusivamente da 10ª Comissão ou da 5ª Comissão. Agora, estou a dar a minha opinião só no intuito de defender a nossa Comissão, porque acho que eu tenho muito respeito e, como sabem, até tenho muita amizade com a senhora Presidente da 5ª Comissão, mas um dia destes acordamos de outras comissões e tudo é 5ª Comissão. E hão de reparar, mesmo quando fazemos audições conjuntas com a 5ª Comissão, muitas vezes as matérias atinentes às intervenções são essencialmente a 5ª Comissão. E, portanto, eu não estou com isto a fazer qualquer crítica à proposta da senhora deputada Rita Rato, que tem legitimidade, e eu compreendo a sua boa fé na propositura. Eu só gostava era de chamar a atenção numa lógica institucional, porque a nossa Comissão também tem direito a andar pelo seu caminho, pelos seus pés, sozinha. Não podemos estar sempre com bengalas. E desculpem lá, isto se calhar fica mal de dizer a um Presidente de Comissão, mas eu acho que é em sede própria que isto tem que ser discutido. Mas vejo mais alguns braços no ar a pedir a palavra, Sr. Deputado Pedro Roque.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo que haja matérias conexas, mas esta é de facto uma questão laboral, daquilo que eu interpreto o espírito do requerimento que foi formulado. Nesse sentido, eu gostava até de perguntar ao Sr. Presidente se há algum impedimento, sendo esta uma audição, ou sendo uma audição da Comissão de Trabalho, se há algum impedimento de deputados que são da Comissão de Orçamento e Finanças e que acompanharam as matérias relacionadas com o novo banco, de participarem na reunião da Comissão de Trabalho sobre esta matéria. Muito obrigado.
Não tem sentido. Senhora deputada Rita Rato.
Sr. Presidente, eu quando fiz esta proposta foi no espírito de tantas outras coisas que já fizemos em várias comissões e de audições que foram conjuntas. Não foi com o objetivo de abrir aqui uma discussão sobre onde é que se devem discutir estas matérias, até porque cada grupo parlamentar tem a legitimidade de se fazer representar e de intervir como quiser e, portanto, isso fica sempre sanado por essa questão. Independentemente dos deputados serem efetivos ou não serem efetivos, se quererem abordar uma matéria ou não, essa questão para nós não é o fundamental desta matéria. Só queria dizer isto porque nós temos por princípio na Assembleia da República discutir as matérias relativas a trabalhadores de um determinado setor sempre em coordenação e articulação com as comissões. Nunca discutimos aqui questões relacionadas com, por exemplo, professores ou médicos ou os trabalhadores do setor empresarial do Estado e das empresas de transportes, não que não sejam matérias laborais, porque sempre se entendeu que os problemas laborais de cada um dos setores se tratam nas respectivas comissões. E são matérias laborais de sempre. Mas isso, eu acho que deve continuar a ser assim, ainda recentemente foram ouvidas as estruturas representativas dos trabalhadores, das empresas, dos STCP, e foram ouvidos na Comissão da Economia, e portanto eu acho que a questão, isso é, deve continuar a ser assim, também não é isso que aqui está em cima da mesa, o grupo parlamentar proponente decidiu apresentar aqui, tem legitimidade para o fazer, nós não o opomos, interviremos como entendemos, da parte do PCP isso não queríamos levantar aqui matérias, achamos que do ponto de vista da cordialidade, e como é uma questão do setor financeiro, a COFMA deve ser informada, a senhora Presidente, informalmente o Presidente pode dizê-lo sobre isso, porque a Comissão tem acompanhado estas matérias, parece-me agora um bocadinho estranho nós ignorarmos que a Comissão tem acompanhado as matérias do Novo Banco e não se dizer, olha, vai-se fazer uma audição sobre isso. Parece-me estranho. Isso nunca aconteceu em nenhuma comissão que eu me lembre e, portanto, fica ao critério do Sr. Presidente sobre essa matéria. Da parte do PCP já informei a minha direção, a direção do Grupo Parlamentar e os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças e, portanto, não é por aí. Queria apenas dizer o seguinte. Para nós, e compreendemos a distinção que se está aqui a fazer, para nós, a defesa dos postos de trabalho, a defesa dos direitos dos trabalhadores e a defesa da viabilidade e da importância do novo banco são questões inseparáveis. E, portanto, não separamos aqui, discute-se fundamentos do despedimento coletivo e discutem-se outras questões menos claras relativamente a acordos com associações com escritórios de advogados e depois noutras comissões discute-se os compradores e a perspectiva de negócio e de carteira do novo banco. Para nós, estas questões são interligadas porque a solidez do novo banco e dessa solidez é que vai depender a defesa e a capacidade de defesa dos postos de trabalho. Portanto, não fazemos essa diferenciação. Mas os grupos parlamentares, naturalmente, pelas questões ideológicas e pelas diferenças ideológicas que têm, farão. Portanto, da nossa parte, Sr. Presidente, só para dizer que não nos opomos que a audição seja aqui, não é, nunca nos opusemos a isso. E o Sr. Presidente, que veja, eu acho que pelo menos informar a Presidente, devemos fazê-lo.
Passámos à votação. Eu queria, então, depois da intervenção da senhora deputada Rita Rato, fazer dois comentários e depois fazer uma proposta. O primeiro comentário tem a ver com a resposta à intervenção do senhor deputado Pedro Roque, portanto, do ponto de vista da normalidade do funcionamento, os senhores deputados, cada grupo parlamentar pode-se fazer representar neste tipo de reuniões, de forma própria e como entender. Em segundo lugar, com esta intervenção da senhora deputada Rita Rato, eu penso que estamos em condições de votar este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tal e qual como está plasmado no seu conteúdo, e eu, se concordarem, não só falarei pessoalmente, mas escreverei à Presidente da 5ª Comissão a dizer que nós aprovámos a chamada destas entidades à nossa Comissão, no âmbito das nossas competências e, no caso de a 5ª Comissão entender dizer alguma coisa, ou ficará a saber, se quiserem participar, poderão participar e, portanto, eu penso que, nesse sentido, estamos em condições de fazer a votação conforme o requerimento que nos foi submetido pelo Partido Socialista. Eu gostava só de dizer, ou de perguntar aos senhores deputados proponentes, em particular ao coordenador do Partido Socialista, neste último parágrafo, quando dizem o Grupo Parlamentar do Partido Socialista requer também o envio do estudo de avaliação organizacional, os mapas comparativos entre o número de efetivos existentes e o número de postos de trabalho necessários e qualquer outro documento relevante neste processo. Portanto, quando fazem esta solicitação, não está aqui explícito, mas retiro que querem que eu escreva ao Presidente do Conselho de Administração do Banco para, antes dele vir, ele facultar esta informação para ser distribuída aos grupos parlamentares, para termos matéria adicional preparatória da nossa reunião. Portanto, é isso que...
Sr. Presidente, é exatamente nesse sentido, sendo certo apenas uma salvaguarda, que o não envio ou o atraso no envio dessa documentação não sirva, enfim, como expediente ou como pretexto para a não vinda das entidades, que neste caso o que está em causa não é pessoa, é entidade, solicitada a vir à Comissão. Mas é esse precisamente o espírito do parágrafo e da frase que citou.
Portanto, eu peço à doutora Susana para ter isso em conta e também partilho que a minha intenção, para além de escrever estas entidades, é mesmo eu telefonar para que esta solicitação não ocorra exclusivamente quando lhes der jeito. O rito procedimental não é deles, é nosso. E, portanto, quanto mais depressa, eu acho que faz todo o sentido conseguirmos fazer o agendamento ainda durante as semanas do mês de março. Não invocarem que logo ao orçamento. Eu depois vou combinar aqui estes procedimentos com a doutora Susana. Então, senhoras e senhores deputados, estando nós no nosso 9º ponto da ordem de trabalhos, quem vota contra este requerimento, quem se abstém, este requerimento foi aprovado por unanimidade e, portanto, os procedimentos que decorrem do nosso debate sobre a matéria serão concretizados. Último ponto, outros assuntos. Da minha parte, hoje só tenho a informar que foi feita uma solicitação do auditório, de cedência do auditório novo, do novo edifício, pela Associação Portuguesa de Deficientes, para realizar uma iniciativa no dia 3 de maio. E temos uma informação favorável do Secretário-Geral da Assembleia da República, portanto acho que faz todo o sentido que essa solicitação não mereça qualquer tipo de veto da nossa parte. Não havendo inscrições, resta-me agradecer a vossa presença, chamar a atenção que esta semana reuniremos mais duas vezes, a primeira amanhã às 11:30 da noite, da manhã. Estou a brincar convosco. Isto hoje correu tão bem que temos direito a rir também, não é? Às 11:30 da manhã e na sexta-feira, que será conjunta com a Comissão, com a quinta Comissão, e amanhã também, qualquer dia somos, digamos, certo. Eu sei que é sempre assim, mas com o tempo perceberão que eu acho que nós devemos ser ciosos da nossa autonomia. E não nos devemos deixar diluir. E não tenho nada contra a quinta comissão, mas acho que cada macaco no seu galho. Há 12 comissões e cada um deve fazer o seu caminho em termos da concretização das suas competências. Muito bom dia e até amanhã. Este fica para mim.
Sobre aquele
contrato do Rui Rio.
Eu não sei se saberei escrever aquilo, o que é que se pretende. Também não vamos ter esse contrato,
de
certeza.
Eles não vão dar.
Eu acho que os o objetivo deles é ter o processo concluído em 15 de março e depois, no novo manuscrito, colocarem fazer o despedimento coletivo, eventualmente até o dia 31 de março. Portanto, eu sugiro.